Dentre as bombásticas manifestações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta semana, está a anexação forçada da Groenlândia pelos Estados Unidos. A pergunta que se impõe é por que tanto interesse naquela ilha, que, como se sabe, pertence à Dinamarca. É um território autônomo da Dinamarca. Em dezembro, Trump retomou os apelos feitos em sua primeira presidência para a posse da Groenlândia pelos Estados Unidos, chamando-a de uma necessidade absoluta. Questionado em uma entrevista coletiva nesta terça-feira se ele descartaria o uso da coerção militar ou econômica para garantir a Groenlândia ou o Panamá, que Trump também expressou o desejo de possuir, o presidente eleito respondeu: não, não posso garantir nenhuma das duas coisas, mas posso dizer o seguinte: precisamos delas para a segurança econômica. O presidente eleito diz que possuir a Groenlândia é vital para a segurança dos Estados Unidos, mas especialistas dizem que ele também pode estar de olho em outros aspectos da Groenlândia, como o seu tesouro em recursos naturais, incluindo metais de terras raras, que podem se tornar mais acessíveis à medida que as mudanças climáticas derretem o gelo do território. A Groenlândia é a maior ilha do mundo e lar de mais de 56 mil pessoas. Uma antiga colônia dinamarquesa, agora um território autônomo da Dinamarca, ocupa uma posição geopolítica única, situada entre os Estados Unidos e a Europa. Sua capital, Nuuk, fica mais perto de Nova York do que da capital da Dinamarca, Copenhague. Há muito tempo é vista como essencial para a segurança dos Estados Unidos, especialmente para repelir um potencial ataque da Rússia, disse Ulrich Praum-Gad, pesquisador sênior do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais. A rota de navegação da passagem do Noroeste corre ao longo de sua costa e a ilha faz parte da lacuna Groenlândia-Islândia-Reino Unido, uma região marítima estratégica. Trump não é o primeiro presidente dos Estados Unidos a lançar a ideia de comprar a Groenlândia. Em 1867, quando o presidente Andrew Johnson comprou o Alasca, ele também considerou comprar a Groenlândia. No final da Segunda Guerra Mundial, o governo Truman ofereceu à Dinamarca 100 milhões de dólares pela ilha, de acordo com documentos relatados pela primeira vez pela mídia dinamarquesa. Nenhuma das ofertas se concretizou, mas sob um tratado de defesa de 1951, os Estados Unidos obtiveram uma base aérea, agora chamada Pituffik Space Base, no noroeste da Groenlândia, a meio caminho entre Moscou e Nova York. É o posto avançado mais ao norte das Forças Armadas dos Estados Unidos e é equipado com um sistema de alerta de mísseis. Os Estados Unidos estão interessados em garantir que nenhuma grande potência hostil controle a Groenlândia, porque ela pode ser um ponto de apoio para atacar o território norte-americano, disse Praum-Gad à CNN. O que pode ser ainda mais atraente para Trump, no entanto, são os ricos depósitos de recursos naturais da Groenlândia, disse Klaus Dodds, professor de geopolítica na Royal Holiday University de Londres. Isso inclui petróleo e gás, bem como metais de terras raras, muito procurados para carros elétricos e turbinas eólicas. Atualmente, a China domina a produção global de terras raras e já ameaçou restringir a exportação de minerais essenciais e tecnologias associadas antes do segundo mandato de Trump. Não há dúvida alguma de que Trump e seus assessores estão muito preocupados com o domínio que a China parece ter, disse Dodds à CNN. A Groenlândia oferece uma fonte potencialmente rica desses minerais essenciais, acrescentou ele. Acho que a Groenlândia realmente quer manter a China fora do seu território. O derretimento do gelo e o rápido aumento das temperaturas do Ártico estão dando à Groenlândia um lugar de destaque na crise climática. Mas alguns também veem oportunidades econômicas à medida que as mudanças climáticas remodelam o país. Resta dizer que os governos da Dinamarca e da Groenlândia se manifestaram fortemente contra a ideia de que a nação do Ártico possa ser comprada. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo fim de semana, no oferecimento de Sindi Lojas Porto Alegre. Transforme seu negócio em 2025 com inovação, resultados e benefícios exclusivos. Acesse sindilojaspoa.com.br e descubra todas as vantagens. Sindi Lojas Porto Alegre. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.